o negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A.
Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faz favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos o tempo do samba sem grana, sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento me faça o favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém, enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso vê lá onde pisa, respeita a camisa que a gente suou. Respeita quem pode chegar onde a gente chegou.
A gente chegou, bom dia, chegamos. Futebol S.A. desembarcando no seu sábado Fone Futebol. Bem-vindo a mais uma edição do nosso programa semanal aqui na Rádio Sociedade. Um grande abraço a toda essa audiência maravilhosa em todo o Brasil. Afinal de contas, estamos a MFM, mas também aplicativo, site e canal do Futebol S.A. no YouTube. Você pode assistir ao programa e ver como estamos aqui dispostos na bancada, preparados para um daqueles dias em que o tempo vai urgir, em que o tempo vai gritar, vai ser pouco, vai voar, vai dizer que está acabando e vocês têm muito a dizer. Porque o debate hoje promete, inclusive com nosso querido Tchelo Azevedo, devidamente paramentado para um debate.
Você acha o assunto de hoje polêmico, Cássio Cardoso?
Eu acho que polêmico é pouco. Polêmico é pouco.
Ele, ele já veio provocando.
Só a reunião de pauta já foi um negócio.
Quem estiver vendo pelo YouTube aí, já começa entendendo aí o tamanho do que eu tô falando, tá?
Ele tá com a camisa do Botafogo, mas a faixa é de Santos, né?
Enfim. Não é Santos, não. Tá em Newton, Santos. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, por favor.
Aí, ó, deu uma música.
Muito bom! Hoje nós vamos discutir o tema, eu vou antecipar, né? Afinal, não é segredo pra ninguém. A nova geopolítica do futebol. Existe mesmo? Vamos chegar lá. Antes, quero cumprimentar nossos queridos companheiros de bancada, Tom Assman, Tchelo Azevedo, Renatinho, Guedeville. Bom dia, meus queridos.
Bom dia, meus amigos.
Bom dia, bom dia.
Quero mandar um abraço especial, Zezinho da Ribeira, nas Carrapetas. É, nossa retaguarda qualificadíssima. E nós vamos chamar também você, fã de futebol. Tomara que Renatinho, Tchelo, Tom, deixe espaço para eu chamar o fã de futebol, porque o pessoal gosta de falar. Como é que participa, Zezinho?
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
99656-1025, mande sua mensagem em texto para o nosso WhatsApp, participe do nosso debate de hoje. E para a gente não perder tempo, eu já trago dois destaques. Um é bem rápido, sorteio de Copa do Brasil, definidos os confrontos. De um lado, São Paulo e Flamengo, Grêmio e Cuiabá. Do outro lado, Palmeiras e Ceará, Internacional e América Mineiro. Só um nordestino nessa região, mas nós temos o Centro-Oeste representado pelo Cuiabá. Uma distribuição bem interessante nessas quartas de final. E o outro destaque, eu vou querer a ajuda de Tchelo, porque, evidentemente, ele foi dos mais afetados, vamos dizer assim, positivamente, por esse destaque, que foi a manifestação do jogador Honda, do Botafogo, né? Em uma carta aberta aos torcedores, através de um fio na sua rede social, no Twitter, em que ele pediu, entre outras coisas, união e compreensão com o momento, mas ele foi além disso, né, Tchelo?
Foi bastante além disso, né? Quem dera o mundo do futebol, e principalmente os jogadores, tivessem a lucidez que ele teve. Alguns pontos chamam a atenção, quando ele fala de gastar menos para fazer o clube se salvar. Impressionante o jogador ser capaz, verdade, de dizer isso, né?
Verdade.
Gastar menos para um clube se salvar, organizar o clube. Mas eu queria trazer, torcedor, para quem não teve a oportunidade de ler ou acompanhar isso, apenas duas frases que ele fala no final, cara, que falam muito para o torcedor Botafogo, e quem dera isso tenha sido realmente uma fagulha a acender a recuperação do clube. Ele pergunta assim: antes de tudo, o Botafogo é o clube de quem? Né? É um clube de ricos, investidores ou patrocinadores? Não. Né? É um clube de todos que amam e apoiam o Botafogo desde que nasceram e que mantém vivo esse amor, mesmo em situações desfavoráveis como a que vivemos agora. É um clube de todos. Então, todos juntos precisamos fazer o clube ficar mais forte. De Keisuke Honda, que se apaixonou pelo Botafogo em apenas 9 meses de convivência. Não, Tchelo, é pouca coisa.
Ele fez uma thread
que é o conhecido lá no Twitter, né? Que o Fio, né? O famoso Fio, que é praticamente o que pertencente a uma situação de todos os clubes aí que se envolvem naquele ciclo.
Deu gabarito, né?
Deu gabarito, cara. Assim, ele, a análise dele foi perfeita. Ele fez...
O ciclo que ele fala, onde os clubes investem errado, constroem dívidas que vão dilapidando a estrutura do clube para alcançar títulos, que às vezes vêm, às vezes não, mas o clube se endivida, aí pressionado pela expectativa dos torcedores, volta a investir mais e mais e mais e aumentar suas dívidas, e um ciclo vicioso se acumula de tal modo que os clubes lá na frente se apequenam. E é isso exatamente que ele trata, que
e
ele fala assim,
você pode pegar a literatura lá de fora, isso não é privilégio só do Brasil, não.
Não.
Na Inglaterra claro aconteceu isso, na Itália aconteceu isso, você tem diversos cenários, porque a gente sempre está acostumado com os casos bem-sucedidos desses países.
Sim, Alemanha, então, né?
O modus operandi, exatamente, o modus operandi, o mindset dos caras é muito parecido naquela busca de título, investe mais, não fecha conta, pedala e assim vai.
Mas você sabe que eu achei o mais bacana do fio de Honda é a visão de um estrangeiro sobre o que é o futebol brasileiro. A gente está pouco acostumado, né, a perguntar e a ouvir, mas é bacana você perceber a visão de fora. Como é que quem está longe daqui vê a relevância e a importância de alguns clubes brasileiros? Acho que esse é um elemento que vai ajudar a gente
a guiar... Para a discussão, inclusive, de hoje, né? Lembrando que ele tem 9 meses apenas no Brasil e não jogou uma única partida com torcida no estádio. Ele conheceu o torcedor do Botafogo apenas no aeroporto e até hoje não jogou com a torcida.
É mesmo, bem interessante. Muda muito a experiência. Muda muito.
Mas ainda assim já construiu uma relação, que ele falou, né, de paixão pelo clube nesses 9 meses.
E antes da gente entrar no nosso debate, já que o Tom já levantou a bola rapidamente... Eu vou chamar o número do dia Tomás Asmárico de hoje.
Rapaz.
Número do dia. O número do dia é 73. Rapaz, o cara botou um número quebrado desse, 73, velho.
Hoje eu quero ver quem é que vai acertar.
É o último título de quem, velho?
Hein?
Último título de quem?
A Portuguesa foi campeã paulista, foi 73?
Aquela dos pênaltis?
É?
Com o Santos?
Foi o glorioso ano que eu nasci.
Ah, tá explicado!
Ah, então deve ser isso.
Tom, o auto-centrado. Bom, vamos em frente, 73,
eu acho, fã de futebol. Eu acho que o Nottingham Forest também foi campeão 73 na Inglaterra.
Ai, ai, muito bom, Tom. Vamos lá, 73 no número do dia, mande sua mensagem pra gente. Um abraço pro Ismael Cardoso, um abraço pro José Luiz em Macaé, no Rio de Janeiro. Hoje, nossa, o tema é o seguinte... Existe uma nova geopolítica no futebol brasileiro? Essa pergunta, ela é erguida para que a gente corte para cima ou para baixo, com base em alguns aspectos que eu quero rapidamente colocar aqui para nossa discussão. Por muito tempo se convencionou a estabelecer uma casta de grandes clubes no futebol brasileiro, e isso veio de um discurso, uma narrativa muito mais do sul e sudeste do país, chamado G12. Né? Os 4 clubes do Rio de Janeiro são Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo. Em São Paulo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Cruzeiro, Atlético Mineiro e Minas. Grêmio Internacional no Rio Grande do Sul. E, evidentemente, critérios bem objetivos colocavam esses clubes como os principais, sim. Porém, no novo século, novas forças surgiram. Clubes anteriormente periféricos passaram a ter participação no cenário do futebol de uma maneira... Né? Com mais protagonismo, crescer em outros aspectos e provocar essa discussão. Qual o tamanho desse grupo dos maiores? Existe esse grupo dos maiores? E vou além. Tom, aí eu quero que você me ajude. O que é geopolítica? A discussão vai por essa do tamanho dos clubes, ou quando a gente pergunta de nova geopolítica do futebol brasileiro, é algo mais arraigado nas nossas estruturas, Tom?
Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser o programa de hoje, a discussão amigável e carinhosa. Né?
Eu trouxe
e
o gamão, viu?
Você trouxe, né? Ó, o cara já está me olhando, bicho. Renato Guedeville e Marcelo Azevedo, vai ser muito divertido ver vocês dois discutirem aqui. Mas assim, primeiro, vamos entender, né, que o conceito de geopolítica, geopolítica é a distribuição de poder dentro de um determinado território, ponto. E como é que os elementos que formam esse território vão fazer as ações necessárias para que os seus interesses prevaleçam em relação aos interesses dos outros? Então isso vale para o mundo como um todo. Você pode pensar numa geopolítica do petróleo, né? São aqueles países que têm relacionamento com o petróleo, que produzem, que consomem, e como é que essas forças, né, coexistem entre eles. Você pode pensar numa geopolítica do meio ambiente. Existem países que são mais ou menos relevantes, né, em relação a esse tema no mundo, e você pode trazer isso para o mundo do futebol, pensando que a geopolítica do futebol tem a ver com o nível de influência e de relevância que um determinado time de futebol ganha ou perde ao longo do tempo dentro de uma determinada área de influência de um território. Essa é a grande discussão que a gente vai fazer aqui. Ao longo dos anos, como é que esse nível de influência e de relevância dos clubes foi construído, como é que esses níveis de influência e relevância foram modificados, e se a gente acha que isso vai que o cenário futuro será muito diferente ou não daquilo que existe hoje.
Vai se aprofundar?
Vai se aprofundar. Eu, particularmente, acho que nós estamos falando de três coisas e eu vou passar a bola para vocês. Esse nível de influência, especialmente de relevância, tem a ver com tamanho e abrangência geográfica da torcida, desempenho esportivo e influência política da instituição. É em cima dessas três questões que eu vou construir minha tese. Agora eu quero ouvir vocês.
Bom, então começou bem, viu?
Começou bem. Tchelo?
Já começou chinelando.
Chinelando, viu?
Tchelo, até pela sua indumentária, eu me reservo a vamos dizer assim, a preferência.
Deixa eu fazer uma observação aqui. Meu amigo João Glicério mandou uma mensagem para mim. Está assistindo a gente no YouTube.
João Glicério, grande advogado.
Grande advogado. Massa. Ele fala o seguinte, pô, o cara é torcedor do Botafogo e vem com a faixa do Santos?
Não é do Santos, não é do
foi
Santos.
Foi só eu que percebi isso, mas ok.
Não é do Santos.
Coração é grande, Tchelo tem um coração gigante, coração
não,
de mãe, rapaz. Sempre cabe mais um.
Não testem o amor de Marcelo, testem o amor de Marcelo.
Tchelo, mas seria honroso estar com o Santos, claro. Porque como eu já disse a vocês, eu qualifico o Santos e Botafogo numa escala de representatividade assim, acima do que significa o futebol brasileiro, embora muita gente não ache a mesma coisa. Então tá com a faixa do Santos não seria problema não, mas não é não, meu torcedor, é Nilton Santos. Para qualquer torcedor do Botafogo, o maior ídolo da nossa história.
Tchelo, então, a gente traz sempre você aqui como o cara do futebol raiz, mas não traz isso com base apenas em aspectos românticos, abstratos. Você é um cara que tem uma facilidade muito grande para mostrar como a história é relevante na construção de grandeza, de representatividade e influência dos clubes. E o Botafogo, mas não só o Botafogo, o Fluminense, o Vasco, agora talvez o Cruzeiro, entram de vez nessa, vamos dizer assim, nessa mira dessa reorganização do futebol brasileiro por conta do momento que vivem, que já não é um momento apenas pontual, né? O Cruzeiro, apesar de ser só 2 anos, muito mal, mas é um clube que tem um horizonte a priori muito difícil, evidentemente. Já os três cariocas têm aí uma década, vamos dizer assim, de muita oscilação, maior do que em outros momentos, será? E temos a chegada de clubes, como Clube Atlético Paranaense, campeão de Copa do Brasil e Sul-Americana. Sport Clube do Recife, que chegou a ser campeão da Copa do Brasil em 2008 e também participou com um orçamento muito robusto até ali 2015, 2016 da Série A. Está aí tentando se reconstruir. Mas Bahia, Fortaleza, Ceará.
Chapecoense. Durante muitos anos foi um ator muito relevante da
Passou
Série A.
Passou 5 anos, 6 temporadas seguidas, né? De 14 a 19, jogou 6 temporadas seguidas de Série A,
no sem mundo, ser rebaixado. No mundo digital é extremamente relevante o Chapecoense. Está ali entre os 10 mais importantes. Tem questões específicas, pela tragédia que o cerca, né?
E aí a questão é essa, Tchelo. A pergunta eu vou fazer para você. Existe uma nova geopolítica no campeonato, no futebol brasileiro?
Cara, eu acho que a passagem inicial de Tom foi fundamental para começar a delimitar algumas questões para essa discussão, né? Porque se existe uma... A questão é, existe sim ou não, né? Depende da perspectiva que a gente vai discutir aqui hoje, né? Se a gente partir da perspectiva meramente econômica, né? E a gente tentar entender se há um movimento de substituição do G12, né? Os chamados grandes clubes nacionais, né? Você pode até começar a entender que há, de fato, um movimento de reorganização desse grupo que compunha o tal G12, né? Mas essa é a discussão que a gente precisa começar a fazer aqui, né? A gente vai tentar entender se há um movimento de substituição dos integrantes, que foi o que você colocou inicialmente, ou seja, saem alguns clubes e entram outros no local. Eu não concordo com essa tese. Ou se o que está acontecendo é uma nova configuração para o tamanho do grupo que antes compunha o que chamavam grandes clubes.
Que era o G12.
Que era o G12. Né, que são clubes realmente que serão vencedores. Essa é a discussão inicial, né? Se o debate for unicamente voltado para a perspectiva econômica, como definição do que é o grupo dos grandes clubes, do tal G12, né, e se você entende, cara, que esse fenômeno ele parte da correlação imediata entre tamanho financeiro e desempenho esportivo, isso está cada vez mais claro, né? Sim, há um novo G12, há um novo grupamento de clubes se formando, né? Eu diria que muito mais, porque se concentra uma riqueza ali entre 3, 4 clubes, e eu acho que a gente vai ter assim, um grupo destacado ali na frente. Ainda não está muito claro se serão 3, 4, no máximo 5. Eu acho difícil que sejam 5, eu apostaria mais em 3 ou 4 clubes. E aí sim, um novo G12 formado por um bloco comum de clubes, onde vão estar agrupados ali Botafogo, Fluminense, Ceará, Bahia, Fortaleza, Atlético Paranaense. Eu estou falando sobre a perspectiva meramente econômica, se a gente adotar esse viés de observação. Eu não concordo com esse viés, e eu vou desenvolver isso mais à frente, um pouco mais. Só para complementar o que eu estava dizendo, um torneio onde um clube fatura 3-4 vezes mais que outros, a tendência é que se acentue nos próximos tempos. Então, a tendência que a gente vai ter é que apenas história e tradição não sejam capazes mesmo de manter um clube competitivo nas próximas
isso
décadas.
Isso deslocaria, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo?
Pronto. Eu já acho...
Os outros. O Grêmio, que tá bem estruturado.
Essa discussão é quem vai ser ainda, não está muito claro. Acho que Flamengo está bem aí, bem organizado nesse grupo aí, entendeu? Agora, quais são esses 3-4 que vão estar ali? É uma discussão que ainda precisar ser feita ao longo da década. Muita gente fala que essa década já será uma década de reorganização geopolítica do clube. Eu entendo que falam isso sobre essa premissa econômica, só pode ser, né? Porque a gente vai discutir um pouco mais aqui. Mas a questão é que, para mim, Cacito, não basta isso para promover uma nova configuração do futebol e uma nova geopolítica. Não basta. Eu acho que existem outros fatores, cara, outras razões para se definir grandeza de um clube, algumas delas bastante consolidadas. Tom também começou a falar sobre isso aqui, a gente vai falar um pouco mais, bastante consolidadas, e que seguirão determinando, cara, a construção desse imaginário existencial, que é isso que a gente está falando aqui, bicho, esse imaginário, assim, da existência de um clube, que tamanho ele tem. É uma questão muito complexa, entendeu, cara? Para cada torcedor, cara, o dele vai ser o mais gigante possível e o maior em relação a qualquer outro. Só para finalizar, porque eu vou passar para Tinho falar, eu queria trazer uma provocação para vocês para começar derrubando essa tese determinista de que, desse Armagedon, né, do futebol, de que está se mudando tudo. Qual é o maior clássico da Alemanha?
Schalke 04, Borussia Dortmund.
As maiores torcidas da Alemanha estão ali, a Bayern, disparado, Bayern, né? Bayern. A Dortmund, Schalke, então, Nuremberg, deve estar ali perto, por aí vai. Você sabe qual é o maior, segundo maior sócio torcedor da Alemanha? Schalke 04. Quantos anos o Schalke não ganhou um título na Alemanha?
Na década de 60.
Pronto. 62 anos. Nunca ganhou na época da Bundesliga. Vamos em frente.
Tinho, um abraço para você.
Um abraço.
Eu quero lhe provocar a participar disso.
Muito bom estar aqui de volta. Agora, eu acho que a primeira discussão que a gente tem que fazer é o seguinte. Para mim, não existe o G12 mais.
O Gabinho da Bahia concorda com você aqui.
Não existe o G12. Para mim... Vamos lá, vamos recapitular.
Isso a gente concordou, né?
Exatamente. Já vamos descer um pouco para os anos anteriores. A gente tem uma construção ali muito forte, antes de 60, do Rio e São Paulo, principalmente na época de disputa de seleções estaduais, né? Seleção carioca contra a seleção paulista.
Mesmo na brasileira, quando começou a se formar, né? Basicamente iam os dois estados.
Exatamente, a brasileira nessa época era formada basicamente por jogadores do Rio e de São Paulo, inclusive pela ajuda também pela própria mídia. A mídia já era forte naquele, não estou falando televisiva, estou falando de impresso, de jornal,
de rádio.
Elas tinham já uma força muito forte nisso, em duas daqueles que são os estados mais fortes economicamente desde aquela época.
Eu diria que Rio até um pouquinho à frente, né?
Exatamente. Rio foi a capital do Brasil.
Capital do Brasil, exatamente. Até
60. Então, aí você, os anos vão passando. Note-se, nessa época não se falava de Rio Grande do Sul. Então não se falava praticamente de Grêmio e Inter, não se falava de Galo e Cruzeiro. E aí você vem ao passar do tempo, esses times começam a ganhar, o Inter vai lá na década de 70,
tricampeão.
Cruzeiro campeão da Libertadores.
O Grêmio vai lá...
Cruzeiro ganha Taça Brasil de 66, né?
Taça Brasil, o Grêmio vai lá, ganha título mundial e Libertadores também. Então você começa a ter já uma pulverização um pouco de força nisso. Aí vem o Clube dos 13, que juntam os famosos 12 ali e o Bahia, politicamente muito forte na época com o Paulo Maracajá, compõe e consegue ali virar um clube dos 13 daquele negócio. Então, até o Bahia perder relevância e perder muita relevância política, porque esportivamente ele sempre esteve ali devendo, foi bicampeão brasileiro, é meu time. É bicampeão brasileiro, é o primeiro participante da Libertadores. Mas quando você vai comparar o banco de títulos do Bahia com o Flamengo, não tem a menor chance. Com o Palmeiras, não tem a menor chance. Com o Corinthians. Então, note que isso foi ficando ali na cabeça da pessoa, o G12. E aí, o que é que eu estou querendo dizer isso? Para mim, ao longo do tempo, se o time perde competitividade, ele vai perdendo força. Ele vai perdendo força de torcida. Só lembrar aqui o seguinte. Em Minas, o Galo viu o Cruzeiro ganhar 3 Brasileirões, 6 Copas do Brasil e 1 Libertadores. Você acha que a torcida do Cruzeiro aumentou ou não nesse período? Aumentou Sim. substancialmente, porque a do Galo era sempre maioria. Qual é a percepção de time grande que você tinha? Ok, o Cruzeiro caiu no ano passado. Mas quando você olhava lá, Minas, quem era o maior, o Galo ou o Cruzeiro? A minha percepção era o Cruzeiro. Por mais que o Galo tenha uma tradição... Mas
no recente agora, né?
Não, no recente no conjunto da obra. Porque não dá para fazer uma análise estática. Então, outra coisa. O Inter patinou quantos anos? O Grêmio vem de uma sessão 90, muito...
O Grêmio deitou.
Exatamente, o Grêmio deitou. O Grêmio... A minha percepção de força no estado do Rio Grande do Sul hoje é maior do Grêmio. Pela organização, pelo poderio econômico.
Olha que o Inter ganhou a Copa do Brasil em 92.
O Inter ganhou a Copa do Brasil. O Inter foi campeão mundial também.
Em 2006.
Em 2006, com o gol de Gabiru. Então, vou pegar o caso do glorioso Botafogo, que para mim é um time, em termos de história, talvez só o Santos possa suplantá-lo. De beleza de história, de beleza da sua torcida, do amor para...
De tradição, você fala, né?
De tradição e tudo. Só que o Botafogo ganhou 7 campeonatos cariocas nos últimos 50 anos. 7. Sendo que desses 7, ganhou 4 nos últimos 14. Então, pô, é normal que quando você olhe para o Rio, hoje eu acho que o Botafogo já foi a primeira força do Rio em 60, uhum. em 50 e alguma coisa. Hoje eu olho para o Botafogo, ele é a quarta força do Rio. E não estou falando dos imbróglios econômicos que ele está metido. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, nunca você foi tão relevante você usar o poderio econômico para definir força. Por quê? Você conseguia montar na década de 70 e 80 bons times sem dinheiro, sem infraestrutura.
Tecnologia.
Sem tecnologia, sem nada disso. Você conseguia. Os caras iam para campo com meses de salário. Só para lembrar, Muricy saiu do Fluminense em 2010. Você lembra o que ele falou? Por causa de infraestrutura. Porque ele via rato no vestiário.
E o Fluminense estava ali.
Estou falando do
ano de média. Pronto. E ele foi campeão brasileiro, viu, com o Fluminense.
Exatamente.
Bicampeão, né? Não ele, né? Mas o Fluminense foi bicampeão.
Então,
ali,
né? 10 e 12.
Então,
12,
né? Assim, o Fluminense, será que o Fluminense sem um doping. E eu não estou criticando, não. Os diretores tiveram o mérito dele de colocar a Unimed.
E era Fluminense o cara,
né? O cara era Fluminense. Pronto. É. Será que esses times. Será que o Fluminense conseguiria 2 brasileirões se não tivesse um negócio desse? Aí você não vai viajar nessa? Ah, não, mas também o Palmeiras. Se não tivesse a Parmalat...
Não, Parmalat e Paulo Nobre, né?
Paulo Nobre.
Paulo Nobre foi quem resolveu o Palmeiras. O Palmeiras estava ali em 2014 numa draga gigantesca. Então, ele vai lá e injeta dinheiro.
Então o que eu quero dizer é o seguinte, aí a gente vai desenvolver um pouco aí nos outros blocos. Eu fiz um apanhado aqui de... Nunca vai ser só por fator econômico. Nunca. Mas também não me venham com essa de G12. Não existe G12. Não existe. Os títulos aqui, quando você vai pegar de título e título... Veja, a razão do futebol é título e competitividade. Isso tem que ser contemplado de alguma forma.
Você está falando de G12 sobre qualquer aspecto?
Para mim, G12 sobre qualquer aspecto.
Inclusive
tamanho de torcida, inclusive dessas coisas todas.
Nesse ponto eu discordo, mas vamos em frente.
Pom, pom. Que gongo horroroso! Dudinha, um beijo para você. Acertou o número do dia. Tá vendo?
Sério?
Que quando eu proponho o número do dia... Claro que fica fácil.
Não acredito.
Quando é tom, entendeu? Não foi isso que eu disse que mais cedo que foi eu que propus?
Foi.
Não foi?
Sério,
cara? Foi. Todo mundo ouviu.
Foi, todo mundo ouviu.
Um beijo pros meus filhos, Guido e Gael, estão assistindo no YouTube. Papai ama vocês, viu?
Guido e Gael.
Zezinho, puxei o break até tarde, vamos nessa. 9h24. Get the cool. Get the cool, Xuxa. Get the cool.
Futebol S.A.
Logo, logo assim que puder, vou telefonar. Por enquanto tá doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo.
Isso é pra quem tá lá, hein, querendo voltar, hein.
E que agora longe de mim.
Vem a raposa.
Olha pra aí, rapaz.
Provocação clara o torcedor da raposa.
O torcedor da raposa.
Não, eu acho que a raposa tem que estar aqui, porque ele tem, é gigante
pra estar
aqui.
Ele quer defender o posicionamento dele, quer mais gente do lado dele. Então, futebol SA tá de volta. Eu vou querer ouvir o Cello de novo em relação a essa questão que o Renatinho trouxe sobre o G12 nos mais diversos aspectos. Quero saber de Tom também, que trouxe uma visão absolutamente técnica, né, da pergunta, mas eu quero entender mais de Tom o que, é que ele está pensando nessa discussão. E eu vou levantar uma bola aqui, antes até de Renatinho trazer também um ranking que ele trouxe de títulos, que é um ranking bem objetivo, importante, né? Onde é que fica... Eu vou pegar um clube como exemplo. Por que eu vou pegar esse clube? Porque ele ganhou o Campeonato Brasileiro em 2001, ele ganhou a Copa do Brasil em 2019, ganhou a Copa Sul-Americana em 2018, ele foi 6 vezes para Libertadores desde 2000 para cá, ele foi vice-campeão brasileiro em 2004 em pontos corridos, foi terceiro lugar de Campeonato Brasileiro em pontos corridos, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2013. E é um clube cuja torcida não tem, o quê? 1% da maior torcida do país, que é o Clube Atlético Paranaense em relação ao Flamengo. E, apesar de estar no Sudeste, é uma praça no Sudeste.
Está no Sul,
no
né?
Sul, desculpe. Apesar de estar no Sul, é uma praça periférica desse centro do futebol brasileiro. Onde é que está o Atlético Paranaense nessa mesa? Qual a mesa que senta o Atlético Paranaense? Dá para sentar na mesma mesa do Flamengo? Ou o Botafogo vai sentar na mesma mesa do Atlético Paranaense? O Fluminense vai sentar na mesma mesa do Atlético Paranaense? Quem senta na mesa de quem? Mas eu quero saber de Tom o que, é que ele está pensando nessa discussão.
Eu acho que primeiro a gente tem que fazer a seguinte pergunta, cara. O que é que forma um torcedor? Ué? Como é que um torcedor... O que é que leva um torcedor a escolher, se é que ele escolhe, né? Para qual time ele vai torcer? E eu acho que, como em tudo na vida, para você fazer esse tipo de análise, você tem que levar em consideração o tempo e a distância. Porque assim como vocês colocaram aqui, eu acho que vocês têm razão, as questões econômicas, as questões da tradição, isso varia muito no longo prazo e no curto prazo, e isso também varia muito para quem está perto ou longe da zona primária de influência de um clube. Falar do Botafogo no Rio de Janeiro é uma coisa. Falar do Botafogo em Brasília é outra coisa. Falar do torcedor do Botafogo que mora em Recife é outra coisa. Cada um dessas zonas de influência, eu acho, elas vão ser impactadas por coisas completamente diferentes. Por exemplo, eu vou falar isso depois, mas existe um ranking feito pelo Ibope Repucon recentemente sobre o DNA do torcedor brasileiro, perguntando qual era o nível de fidelidade e de escolha entre primeira e segundas opções de quais times você gostaria de torcer. E é impressionante, por exemplo, o nível de engajamento e de fidelidade do torcedor da cidade do Recife para os clubes do Recife. Mesmo Santa Cruz, com um desempenho esportivo horroroso,
verdade,
consegue manter na cidade do Recife um nível altíssimo de paixão, de presença, de engajamento, né? De relevância.
No Nordeste é o maior.
Agora, isso é verdade para o estado de Pernambuco? Provavelmente não. Porque no Nordeste, 48% dos torcedores têm 2 times.
Mas Pernambuco é melhor ainda, tem mais torcedores fiéis do que a Bahia, por exemplo.
Por conta da diminuição, porque geopolítica tem a ver com a influência geográfica. Se eu tenho um estado maior, com a torcida mais espalhada...
Qual a distância da capital para o município mais longínquo de Pernambuco?
Eu tenho certeza que o torcedor que mora em Luiz Eduardo Magalhães, onde você esteve, não torce pelo Bahia, pelo Vitória.
Não.
Ele não torce.
Não tem nem relação, né?
Ele não tem nem relação
até
por esses
clubes.
Até porque
tem muita gente que vem de fora lá, né?
Muita gente que vem de fora. Né?
Proximidade
então, assim,
com Brasília, enfim.
Eu acho que quanto mais perto da influência regional, local de um clube, menos impactante é o desempenho esportivo. O desempenho esportivo no longo prazo prejudica? Claro que prejudica. Mas quem torce aqui pelo Brasil, pelo Barcelona, por exemplo, as crianças que torcem pelo Barcelona, as crianças não torcem pelo Schalke 04, elas torcem pelo Bahia. Elas não torcem pelo Espanhol, elas torcem pelo Barcelona. Porque quanto mais distante você está da zona primária de influência, mais importantes são os fatores de desempenho esportivo e de poder econômico. Porque desempenho esportivo e poder econômico aumentam a visibilidade de um clube. E quanto mais visível, mais você vê de longe. Mas quando você está perto, não. A escolha de um clube perto da sua zona de influência tem a ver com a história da sua família, tem a ver com as influências, com identidades territoriais, identidades culturais. E aí o desempenho esportivo, ele não é que ele não tem importância, claro que ele tem importância, mas ele perde o peso que ele tem quando o torcedor está mais distante da zona primária de influência. Então eu acho que assim, a questão do desempenho financeiro ele é importante, porque hoje em dia, cada vez mais, a importância financeira impacta no desempenho esportivo. E o desempenho esportivo, evidentemente, retroalimenta uma escolha por torcer. Mas eu acho que isso é mais verdadeiro quanto mais distante está o torcedor da área de influência primária de um clube de futebol.
Oh, vamos lá, Tchelo, eu quero ouvir você mais uma vez. É, ok, eu concordo plenamente com o Tom. Mas a gente está falando aqui de uma projeção. Né? Existe uma nova geopolítica com base num retrovisor, e essa geopolítica ela é, né? Boa, com base num retrovisor, mas olhando para frente. É, quando a gente fala em nova, é justamente pensando se vai estar em curso uma reorganização de relevância, de peças, de dimensão, de clubes. E quando a gente faz essa pergunta, a gente está falando de uma abrangência nacional que acaba diminuindo o peso do que Tom falou, da força regional, por conta do apego, do não desempenho esportivo como critério.
É, só respondendo sua pergunta, Cacita, assim, no sentido que eu falei, o ter ganho esses títulos trouxe para o Atlético Paranaense novos torcedores fora de Curitiba?
Pronto, essa é a pergunta que eu vou fazer.
Ter ganho os novos títulos trouxe para o Fortaleza novos torcedores fora de Fortaleza? Essa, para mim, é uma questão importante.
É uma questão importante para se colocar. E exatamente isso. Porque faz uma... Dentro do ambiente local do clube, da área da atuação, tá claro que não tem a ver com título necessariamente, com performance.
Isso.
E fora? Isso. E se não é fora, não é performance. O que fez Flamengo, Botafogo... Botafogo, pela década de 60, conquistou muitos torcedores no Brasil todo. É um clube nacional ainda. Concordo?
É, cara.
O que fez o Botafogo conquistar esses torcedores se não tivesse sido performance?
Eu traria já de saída um dado interessante. Eu também acho que não é só performance.
Porque o Atlético Paranaense, por exemplo, não conquistou ainda. É. Nem o Fortaleza.
O Botafogo, cara, e o Santos tem uma característica muito específica que foi de ter ídolos nacionais, né? Ídolos que, na verdade, faziam que qualquer torcedor torcesse por aquele, ou pelo menos tivesse admiração por aqueles clubes. Garrincha e Pelé são os dois mais destacados, mas teriam inúmeros outros que poderiam compor essa lista. É, a última pesquisa, eu sou muito crítico à pesquisa, a gente discute muito isso aqui no grupo, né? A gente acha que para ter uma pesquisa nacional precisa realmente que o censo pergunte sobre isso, mas a última pesquisa que se tem conhecimento do Datafolha que fala sobre as torcidas nacionais, é, além das Big Five, né, que são as cinco maiores, que é Flamengo, Corinthians, Palmeiras, não nessa ordem, tá? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco, apenas duas torcidas tinham presença percentual em todas as regiões do país, Botafogo e Santos. Ainda que a torcida do Botafogo, numericamente, não seja muito, não seja talvez nem maior que a do Bahia, mesmo, eles sempre estão ali equiparados, é Bahia, Sport, Fluminense, Botafogo, estão muito próximas, mas a ocupação geográfica da torcida é bastante diferente uma de outra. Então, o que a gente está falando aqui, cara, é uma projeção. É, eu diria, cara, que do ponto de vista econômico, eu insisto nessa tese, cara, um portal estava se fechando há uns 3 anos atrás, mais ou menos, começou a se fechar, e muitos clubes não souberam entender esse movimento para tentar se organizar e entrar, passar pelo portal. O Botafogo não fez esse movimento, nisso eu concordo. O Cruzeiro não fez esse movimento. O Bahia fez esse movimento. O Fortaleza fez esse movimento. O Atlético Paranaense já havia feito movimento até de antes.
É. Ceará fez esse movimento.
Fez esse movimento. Nesse quesito eu trato.
O Grêmio aproveitou esse movimento.
Mas ainda assim, pessoal, a gente
Flamengo.
Tá... Flamengo começou em 2013, a organização. O Flamengo devolveu o Wagner Love para poder fazer economia de dinheiro. Então, mas a gente está aqui nesse momento olhando para frente, como você falou. Pô, o que vai acontecer? É claro, cara, é um pouco de achismo, cada um está opinando do que pode acontecer, mas a gente pode buscar lá fora algumas experiências do que aconteceram lá fora. E eu vou trazer aqui para vocês um dado muito interessante que eu descobri pesquisando na internet. O site de apostas Betway, né, Renatinho? Uhum. Ele fez uma pesquisa na Inglaterra, portanto um mercado muito mais amadurecido, que está pelo menos umas 2 décadas à frente da gente, né, para entender exatamente que fenômeno é esse que determinava se o clube é grande ou pequeno para um torcedor, né? Ele queria entender essa trilha, até porque é um site de aposta, ele queria... Como é que funciona essa coisa na cabeça do torcedor? E aí ele estabeleceu 10 critérios, né, cara, para colocar para o torcedor, onde o torcedor diria quais eram os mais importantes para ele entender se o clube é grande ou pequeno. Eu vou ler para vocês os 10 critérios que ele colocou, tá? Não foi nessa ordem, ele primeiro colocava, e o cara votava de 0 a 10, dizendo 0 para menos importante, 10 para mais importante. Total de títulos, tamanho do estádio, gastos em transferência, jogadores internacionais, títulos recentes, performance nas últimas 4 temporadas da Premier League, quantidade de temporadas da Premier League que o time ficou presente, né, desde que ela existe, suporte mundial, quer dizer, o clube ter ali outras frentes espalhadas pelo mundo, torcida nos estádios e o último, reputação continental. Pronto, ele colocou isso para a torcida e aí ele queria, tem aí critérios mais simples, né, tamanho de torcida, o tamanho do estádio, por aí vai, outros mais complexos, e aí saiu o resultado final dos critérios numa ordem hierárquica. Eu vou ler para vocês, para o torcedor inglês, o que era mais importante para definir um clube grande ou pequeno. Primeiro, total de títulos. Segundo, torcida nos estádios. Terceiro, reputação continental. Quarto, suporte mundial. Quinto, temporadas na Premier League. Sexto, tamanho do estádio. Sétimo, últimas quatro temporadas. Oitavo, títulos recentes. Nono, jogadores internacionais. Décimo, gasto em transferência. Né? Não precisa ir muito longe para a gente entender que a questão da performance recente tem uma importância muito menor para o torcedor do que, de fato, as características históricas de tradição. Estou falando de um mercado lá de fora que passou por isso. E aí trouxe alguns dados bem legais, cara, sobre isso, para explicar, por exemplo, como é que o Sunderland, cara, é um time que está na terceira divisão, na visão do torcedor inglês, é o 13º time mais importante da Inglaterra até hoje. O Leeds, né, que aí também está sofrendo, também está ali presente entre os maiores times mais importantes. É claro que o Leicester também está presente. É um fenômeno parecido, seria como o do Atlético Paranaense, um time que sobe e cresce. Mas ele tem uma importância ponderada nesse momento. Eles não colocam entre o principal clube da Inglaterra. Está ali entre os 20, mas não é entre os principais. E entre os principais, cara, estão times que nem estão ganhando recentemente. O United é o principal time da Inglaterra, embora tenha 7 anos, né? Você que tá acompanha mais de perto, acho que é 2013 o último título do United na Inglaterra. O Arsenal, cara, quando foi que o Arsenal, né, ganhou alguma coisa?
O
título do
Arsenal em Premier League foi em 2004.
Em 2004. Aí você tem o Aston Villa, cara, que está voltando da segunda divisão, está ali entre os 10 mais importantes da Inglaterra. Ou seja, fica claro aí, cara, que, claro, existe uma nostalgia muito clara na relação dos clubes. Então, você tem entre os 20 o Blackburn, Nottingham Forest, que time ganhou lá nos anos 70 títulos. Ou seja, compõe no imaginário do torcedor, volto a falar, existencial do torcedor, outros elementos além apenas da questão do poder econômico, que são os gastos internacionais, contratações e por aí vai. Então, assim, essa pesquisa foi muito interessante, cara, porque no final das contas mostra que o viés de títulos e performance, recentes resultados, não impacta diretamente, cara, na percepção que o torcedor tem sobre a grandeza de um clube. Ainda que um clube não vença, e eu estou falando de um mercado que está pelo menos umas duas décadas à frente da gente. O Leeds e o United, não sei, está na segunda divisão.
O Leeds ficou quase mais de 10 anos, sem dúvida, mais de 10 anos.
Você só está esquecendo de citar os dois casos principais da Inglaterra nos últimos anos, o Chelsea e o Manchester City, que não tinham grande relevância, e a força econômica e a performance esportiva deram a eles hoje protagonismo nesse papel.
Estão lá, inclusive.
Não, mas eles não eram assim.
Serem colocados dentro de um Big Six.
Mas eles não... Exatamente. Você pega o Big Six, não era antes... O Liverpool, o City e o Chelsea não eram, não faziam parte desse Big Six, digamos assim, alguns anos atrás. O que é que deu isso a eles? Título e performance.
Mas, concordo. Né? Performance, mas no outro, final, né? O que te parece de Cátio, é que você tem uma combinação desses fatores, e não unicamente a questão econômica, como muita gente bate. Não, a questão econômica vai determinar quem vai ser grande ou pequeno nos próximos anos. Eu não concordo com isso. O Everton é o sexto time. O sexto é o Tottenham. O sétimo é o Everton. Deve ter mais de 20 anos que não ganha nada o Everton. Está ali em sétimo entre os ingleses. Então, de fato, é claro que o Chelsea é o quarto, e o City, embora ganhando tudo, é o quinto, tá? O Arsenal, que não ganha nada, é o terceiro. Então, assim, essa ponderação, ela continua existindo, é um movimento em curso. Como o Tom trouxe, cara, esse não é uma carta que vai ser jogada numa jogada só. Isso demora algumas jogadas serem feitas, que pro futebol, para mim, são décadas.
Para mim, só tem um erro, só tem uma discordância aí do que talvez a linha que a gente tá se baseando. Você tá se baseando em o que foi o mundo nos últimos 50 anos. Você está baseando o Brasil. O que é que foi o Brasil aí? O Brasil era de uma época em que esses times eram fornecedores de jogadores para a seleção nacional. A seleção nacional sempre foi a referência, né, o amor de todo o Brasil. Muitos torcedores foram influenciados nesse processo. Então, hoje um atleta...
Da narrativa também. Tá?
A narrativa, a condição e tudo. Então, a mídia tem um poder nisso imenso. Hoje a gente vive um mundo em que o atleta com 17 anos, 18 anos, se manda pra lá pra fora. Então você já não tem dedicação de revelação de jogadores do clube. Quando você fala o Gabriel Jesus, você é revelado no Palmeiras?
Hoje o torcedor nem quer que o jogador seja convocado.
Então assim, essa era...
Não forma mais os ídolos, né? Esses ídolos
nem forma mais os ídolos. E os ídolos antigamente, e aí, velho, Botafogo e Santos, tem uma história que é imbatível nisso.
E grande parte da relevância deles está em cima disso.
A construção de torcida nacional deles... É isto. Só que, na minha opinião, não haverá mais construção de torcida nacional em função disso. E Botafogo, Santos e Bahia têm torcidas envelhecidas. E aí o que vai pesar é performance esportiva. E aí eu volto a dizer, por que não existe G12? Eu fiz um apanhado aqui de alguns indicadores que eu julgo e que, assim, que parece ser relevante para o mundo do futebol. Peguei um monte de coisa. Peguei pontos corridos, amostragem dos últimos 17 anos. Pontos corridos.
Certo.
Peguei média de público, peguei média de torcida, peguei títulos. Porque título conta, né? E aí quando você... Eu falei, pô, vamos ver esse troço de G12 aqui, como é que é. Só para vocês terem uma ideia, na minha opinião não tem G12. Tem um G9 ali.
Safadinho.
Tem um grupo de 9 times ali. São Paulo, sem se falar em ordem, né, de tamanho ou de... São Paulo, Flamengo, Santos, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Inter e Vasco. O G9, só para vocês terem ideia, desse apanhado todo que eu peguei dos últimos... dos campeonatos brasileiros, desde 59 para cá, de Libertadores, de Copa do Brasil, de torneios sul-americanos menores, Sul-Americana, Comebol...
Supercopa, Libertadores...
Foi um apanhado de 115 títulos. O G9 tem 94 títulos. Tem 82% de títulos. O G9 domina 66% da torcida nacional. 66% da torcida nacional. O G9 detém 70% das receitas líquidas. 70% das receitas líquidas. E o G9, olhando para o futuro, possui 80% da torcida digital. Então o que eu estou dizendo para é o seguinte... A construção do que a gente observou no retrovisor não é mais determinante para frente. E isso vai influenciar bastante no que a gente vai enxergar na troca de... Não estou dizendo aqui que o Fortaleza, por ter dado trabalho ao São Paulo, ele vai passar a integrar esse grupo. Mas quantas vezes o Fortaleza foi eliminado por times lá de baixo e não fez frente? O Ceará tirou quem agora? O
Santos.
O Santos. Então, assim, você começa a ter indícios de clubes organizados... E aí ainda tem um outro elemento. E se o projeto de lei lá de clube empresa passar, e você puder captar investidor, e alguns desses clubes partirem para esse caminho? Um investidor, por exemplo, o caso do Botafogo, como está construindo, você tem investidores abnegados ali que estão se juntando, que vai construir uma SA, aí sim pode mudar um cenário. Mas se isso não ocorrer, e ele perder competitividade, estou falando do Botafogo, mas Santos, o Vasco... Você viu o Vasco aí, marcaram eleição presencial para hoje. Tá uma confusão. O Vasco é uma confusão há muitos anos. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, até esse G9, tem alguns clubes ali que se vacilarem... Mas pro Vasco, o Vasco tem 10 milhões de torcedores, ok. Não vai deixar de ser time grande, porque quando você pega aqui...
Você tá concordando comigo.
Quando você pega São Paulo...
Não, tá concordando comigo.
Eu tô. O que a gente discorda, talvez, é quem são os grandes.
Mas aí...
Meu time é grande pra mim.
Eu sei, cara. Mas essa conta que eu ouço falar, ou vai ser uma conta que discute o Botafogo unicamente, ou discute um grupo de times. Quando bota o Botafogo, Vasco, Fluminense, num grupo que tá indo pra baixo, e esses grupos, esses outros clubes que a gente falou, subindo, eu discordo veementemente. Do ponto de vista econômico.
Deixa eu te falar um negócio
aqui. Mas se for do ponto de vista de construção de um novo grupo de clubes, eu falei desde o início isso, eu acho que tá se
quando
formando.
Quando você pega Santos... Você pega o Brasileirão, você pega a Copa do Brasil, a Libertadores e Sul-Americana. Você sabe quantos títulos tem o Santos? 13. Entre Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, o Santos tem 13. Sabe quantos tem o Botafogo? Porra, me desculpe, mas é porque a gente está falando do Botafogo, porque o Botafogo é uma referência de história. O Botafogo tem 3. Eu não posso comparar o Botafogo com o Santos.
Mas
o Santos está anos luz,
mas aí,
inclusive
se a gente,
tema de torcida.
Se a gente for fazer... Mas a gente precisa fazer uma contextualização dessa relação de títulos com o Botafogo, principalmente nos anos 60, né? Quem conhece um pouco, quem conhece da história do que aconteceu nos anos 60, o Botafogo abdicou de jogar campeonatos nacionais.
Ok, se você
pra jogar... Não estou dizendo que ele ganharia do Santos, não. Não estou dizendo que ganharia do Santos, não.
Dizendo,
até porque o Santos ganhou quase tudo nos 60.
Mas, por exemplo, vamos tirar o Santos... Quer tirar os títulos antigos do Santos?
Mas então? Tem um detalhe também. Nessa época, os clubes de Rio e São Paulo, até por conta dessa posse narrativa, entravam nas semifinais. Não, eu não vou considerar isso.
Isso é importante também.
Era terceiro, quarto direto aí. Se fosse muito mal, o campeão estadual era o quarto.
Pois
porque
é.
Porque ele vencia um campeonato forte, como era o campeonato estadual naquela época. Mas tinha essa facilitação.
Mas eu diria até mais. Eu diria até mais. Para esses clubes de Rio e São Paulo, os do Rio, com certeza. De São Paulo, eu não posso afirmar. Jogar o estadual era mais importante que jogar a Taça Brasil.
Você sabe quanto
mais importante o time jogar o Carioca com mais... desejo de vitória que jogar a Taça Brasil. Eles queriam ganhar pro Flamengo, do Botafogo, do Vasco Mendes, do que jogar a Taça Brasil, que para eles era secundário.
Tchelo, perdão, Tom, só para encerrar. Sabe quantos títulos o Cruzeiro tem entre Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores? Né? Tem 12. Ele tem 12. Sabe quantos o Galo tem? O Galo tem 5. O Cruzeiro é maior que o Galo. Pode ter, pode até não ter mais torcida, mas o Cruzeiro é sim no conjunto da obra maior que o Galo. Agora o Cruzeiro se embolou. Se ele vai perder relevância e o Galo agora vai construir estádio e vai atingir, aí são cenários de projeção. Então o que eu me apego é o seguinte: os critérios de formação do que foi um time até 50 anos atrás pra cá, a gente vive 50, a gente vive JK, Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5 anos de hoje.
É, essa parte
representam 50 anos de lá.
Essa parte eu discordo.
Pronto, eu acho que esses critérios...
Essa parte que eu acho que um certo determinismo, assim, que dizer que é o fator econômico fará que em 5 anos, eu já vi gente falar que nessa década agora que a gente está vivendo, alguns clubes passaram a ser pequenos e alguns que são médios passaram a ser grandes. Eu acho isso uma loucura. Você me disser, pô, bicho, a continuar a estrutura que existe hoje, Botafogo, Fluminense está bem no campeonato, né? Embora a gente saiba das dificuldades que vive o Fluminense, gigantesco, o Vasco também. É. Em 50 anos, se continuar essa lógica de hoje, você acha que o Botafogo seguirá grande? Essa é uma discussão que a gente pode fazer. Mas dizer que neste curto prazo já haverá uma mudança tão intensa de tamanho.
Mas deixa eu te falar, não é o curto prazo. Mas eu não falei em curto prazo.
Mas se fala, né?
Não, mas eu não falei. Né? Pra mim é o horizonte pra frente. Pra mim, até quando a gente vai ficar com essa narrativa de que esse G12 são esses caras?
E aí eu volto...
Pra mim eu não vou, assim, o que eu vou bater é, não existe troço de G12. É lenda.
O que...
Não existe. No conjunto da obra, quando você vai pegar Botafogo, Atlético Mineiro, que é o outro que eu...
Fluminense.
O Fluminense não estão nesse rol. Pra mim, não estão.
Mas aí, Tim, vou te falar. O que te trouxe como provocação... Eita, que Tom, só quem fala somos nós dois, né? O que eu te trouxe como
provocação... Só vez, Cássio,
o que a gente trouxe como... O que eu trouxe, na verdade, como observação pra gente tentar lançar, como também, já que a gente tá fazendo um exercício aqui de projeção, é olhar pra um mercado desenvolvido que passou por um cenário também de intervenção econômica fortíssima. A Premier League é de 92, né? De 92. Então, a partir dali, há uma organização do futebol e um enriquecimento dos clubes fortemente a partir dali. O que se mostrou de 92 para cá, ainda com a Premier League, ainda com um processo intenso econômico, é que isso não foi o bastante para você desconstruir no imaginário do torcedor a grandeza de um clube. É isso que eu trouxe.
Tom, eu quero ouvir a sua participação, mas eu vou trazer aqui um dado interessante. O G12, pelo ranking da CBF 2020, não tem 3 dos grandes cariocas, né? Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Cruzeiro, Santos, Atlético, Paranaense em sexto, Atlético Mineiro, Corinthians, Inter, Bahia, São Paulo e Chapecoense. É evidente que 2021 o ranking vai ser outro. Mas...
Ele considera os últimos 5, né? Eu acho, né?
Os últimos 5 anos tem sempre um peso. Mas eu quero saber de Tom o que é que ele está pensando na discussão. Só que antes de Tom, temos um convidado. Aquele do 90 segundos. Eu tô curioso para saber o que é que Galo pensa desse assunto. Seu Zezinho da Ribeira, vamos chamar o gigante Gabriel Galo no nosso quadro 90 segundos.
A palavra que resume uma reordenação de forças no futebol é consistência. Nesse esporte tão solidificado, a renovação é lenta e geracional. A subida ou queda de um clube deve ser colocada na perspectiva de sua trajetória. E a probabilidade de sucesso no longo prazo depende da construção de uma base de torcedores apaixonados e engajados. Hoje, no mundo que busca a consolidação de leis GSAs e cada clube acredita ser capaz de atrair um bilionário para chamar de seu, empurrando a força para essa readequação de tamanhos, é fundamental entender uma premissa. Clubes de futebol têm lucratividade limitada quando esta é comparada ao faturamento que obtêm. E os clubes novos travam justamente nesse quesito. Uma vez seca a fonte das cifras milionárias, os donos do dinheiro seguem a novas aventuras, abandonando o espólio sem pudor. Mais acima, clubes tidos como médios pedem passagem e almejam lugar entre os grandes. O caso mais emblemático talvez seja o do Atlético Paranaense. Também podemos falar do embalo de outros, como Bahia, Ceará, Fortaleza e o Sport. A pergunta-chave cairá sempre num limbo narrativo complexo. Em que momento um clube se torna efetivamente comparável ao imaginário nível acima? Ora, isso depende da recorrência de onde se briga. A partir do momento em que a posição ocupada se torna regra, o patamar começa a mudar. Consistência de resultados gera histórico, o que constrói base de torcedores e o que eleva o poder financeiro potencial de um clube num ciclo que se retroalimenta. Ser-se grande é, portanto, uma soma de causas e consequências. Demanda tempo para fincar raízes e se consolida no ponto em que essa discussão sequer se faz necessária, quando torna-se, enfim, verdade incontestável. Eu sou Gabriel Galo e esse foi o 90 Segundos Especial para o Futebol S.A. Me acompanhe também nas redes sociais pelo @souogalo e no papodegalo.com.br. Um forte abraço e até a semana que vem.
Gabriel Galo, eu não sei se eu já lhe disse isso, velho. Acho que nunca. Você não é ruim, não. Você é mal aproveitado.
Bom, eu tô acabando aqui, tô indo embora, porque...
Acabou Galo, o programa. Já encerrou, acabou o programa.
Discussão. Tchau.
Eu quero ouvir também, Tchela, se ele achou que acabou o programa, mas antes eu quero ouvir Tom.
Quero ouvir Tom. Não, cara, mas eu assino embaixo do que Galo falou, assim, penso exatamente da mesma forma. E eu queria pegar um gancho dos números que Renatinho trouxe, porque assim, o futebol, assim como qualquer outro mercado de consumo que mexe com grandes dinheiro, grandes somas de dinheiro, ele tende à concentração.
Exatamente.
Os números que você trouxe mostram exatamente isso. O quão o futebol está se concentrando, e quando você olha para frente, né, quando você esquece o retrovisor das glórias e tradições do passado e você olha para frente, eu acho que fica muito claro que a tendência é que esse mercado se concentre ainda mais. Então eu vejo que o futuro dos times jovens, dos times médios, já que a premissa é que patamar se conquista através de um histórico consistente de conquistas de desempenho esportivo que leva a aumento de torcida, que eu acho que ele está correto, isso quer dizer que para esses times médios, a grande estratégia de futuro é aumentar a sua base de influência regional. Dificilmente times médios como Bahia, como Ceará, médios no sentido não de grandeza, gente, médios no sentido de influência. Isso. Eles são times de influência regional.
De porte econômico também, tudo.
Né? A área de influência desses times, ela é limitada, ela é pequena. Então a grande estratégia para esses caras, velho, é aumentar a sua área de influência geográfica. É por isso que times do Nordeste jamais deveriam abrir mão da Copa do Nordeste.
Perfeito.
A Copa do Nordeste, perfeito, é o caminho... para que esses clubes continuem aumentando base de torcida, só que base de torcida regional, através de um portfólio de títulos e de conquistas que retroalimente a formação da sua torcida. Agora, achar que esses clubes, no longo prazo, vão ampliar a sua base de influência nacional, isso eu não acredito.
Mas eu penso que só muda com, repito, para você parecer repetitivo, com a disputa de narrativa sendo mais equilibrada. Porque, para mim, o que transformou muitos clubes nacionais em nacionais
naquela época... isso não vai mudar.
Então, não vai mudar, isso porque não vai hoje...
Não sei, viu,
se
Tom, vai mudar. Eu não sei, viu, Tom?
A geopolítica do futebol brasileiro está no Rio de Janeiro, cara.
Cara,
sim, os grandes atores que contam essa narrativa estão no Rio de Janeiro.
Os grandes atores que contam essa narrativa em que ela foi forte... e é forte até hoje, mas como você imagina isso nos próximos 20 anos? Com essa mesma força?
Não.
Você imagina a TV com a mesma força, com a construção de narrativa? Ou você está vendo o meio digital cada vez mais independente e descolando?
Não, e então, a torcida se relaciona com influenciadores que falam para a sua torcida,
amigo,
né? Então você
exatamente,
pode...
Exatamente.
Uma característica do ambiente digital.
Esse é o meu ponto. Vocês, assim, não dá para achar que lá na frente vai ser tudo igual. Não vai. Não vai ter mais rádio entrando aqui falando Vascão, Megão... o Curigão,
é,
não vai ter mais rádio, como entrava antes aqui no Nordeste, todo rasgando isso.
Esse consome outra linguagem.
Outra linguagem segmentada e digital, no meio digital. Por isso é que a gente tem a ameaça dos gringos. Se não fosse por isso, ninguém estava preocupado com os gringos. Ninguém. Tava todo mundo, beleza, todo mundo... Não será a mesma coisa. Para mim, esse é a armadilha...
Mas eu acho que a gente concorda que o elemento fundamental é a relevância da torcida, não é isso? Seja, o que faz um time ser relevante é a relevância da torcida.
Eu acho,
porque,
também,
pra gente não ficar numa armadilha semântica até, cara, porque a discussão parece o seguinte, eu acho que clubes vão perder competitividade. Concordo com vocês, alguns clubes vão perder. Perderão relevância? Não. Pronto. Eu acho que não perderam relevância.
No longo prazo, sim.
Mas da forma que se fala hoje, relevância do ponto de vista da torcida, eu não acredito.
No curto prazo, o desempenho esportivo não tira a relevância do clube.
Exatamente.
Mas no longo prazo, prazo tira.
Eu... Exatamente.
Tô chorando.
Hoje era programa pra mais de uma hora.
Né? Hoje é dia de reclamar, de espernear, porque era programa pra duas horas aí. Eu vou dizer que ainda seria pouco, viu? Vou pedir encarecidamente que vocês sejam sucintos nas considerações finais, que ainda temos que revelar o número do dia, né, que eu facilitei para Dudinha, e claro, promover as nossas despedidas.
Manda um abraço para os amigos aqui do YouTube, Alisson Silva Pontes, Flávio de Deus, Ricardo Guimarães, Bruno Frossá, tem uma galera massa assistindo a gente no YouTube aí.
Que massa,
gente,
Bruno Frossá, brodaço aí.
Brunão.
Tom, meu querido, Um abraço, viu?
Um abraço, né? Eu queria só deixar de novo essa ideia de que a grande questão passa pela formação da relevância da torcida. Evidentemente que influência financeira é importante, mas a influência financeira não tem importância se ela não deixa como legado um aumento significativo da base de torcedores leais desse clube. E evidentemente que eu não posso deixar de dedicar esse programa a mandar um abraço mais do que especial para o meu irmão querido Renato
Guedevilla. É. Além de Botafogo e Bahia, é de verdadeiro, né?
Pra você, meu irmão.
Valeu. Você queria dizer que era 4 anos do gol de Hernani. Cello.
Pois é, né? Um abraço, galera. Que debate massa, viu, cara? Debate massa. Acho que podia enriquecer aí as pessoas, ou enfim, diferentes opiniões.
Tem que gravar reunião de pau.
Tem muita coisa pra te falar ainda. Só queria trazer rapidamente assim, se tivesse só brasileiro, alguns clubes, só o torneio nacional, né? Alguns clubes que tem muito tempo que não ganham títulos algum, né? O Santos tem 16 anos que não ganhou brasileiro, tá? O Sport de Portugal tem 18 anos que não ganha, o Independiente da Argentina tem 18 anos que não ganha, o Grêmio tem 24 anos que não ganha o brasileiro, o Botafogo tem 25, o Napoli tem 30 que não ganha o italiano, o Internacional tem 41 que não ganha o brasileiro, o Atlético Mineiro tem 49, tá? Que não ganha o brasileiro, o Tottenham tem 59 anos que não ganha na Inglaterra, e o Schalke 04, que eu falei um pouco antes, tem 62 anos que não ganha nada. Meu abraço final, cara, de gratidão, não podia ser diferente, é pra Honda. Eu acho que ele não vai ouvir, também não importa, cara, certo? Porque eu quero só que ele sinta a energia que ele provocou ontem no coração, no ser da torcida alvinegra. A gente que sofre tanto, tem tido semanas dificílimas, mas é que ali ele tenha conseguido acender a fagulha que a gente precisa, cara, pra reconstruir esse clube. A gente vive uma situação dramática mesmo, dramática, mas eu acho que a gente pode estar caminhando aí pro Éden do futebol, e ontem o Japa mandou bem demais.
Mandou muito bem.
Grande Honda.
Valeu, Tinho, um abraço, meu irmão.
Abraço, Cacito. Eu encerro o seguinte: quando o seu clube hoje é menor do que a sua história, esse pode ser um divisor de águas para a sua relevância esportiva. Então eu acho que cada um que torce para o seu clube, analise se hoje ele é menor do que a sua história. E isso pode ser determinante para o futuro. Meu abraço, velho, é para vocês aqui que fazem, porra, meu dia melhor, minha família linda, meus pais, minha esposa, meus filhos, meus amigos. Esse é o grande patrimônio que eu tenho da vida e vocês estão nele. Um beijo para vocês, meus irmãos.
Grande, beijo, tio. Número do dia de hoje, Cadudinha, para variar, acertou, 73.
Só ela, né?
Só ela.
Por que será, rapaz?
Não. Porque você é proposto. Ah, não foi isso que aconteceu?
Ah, bem.
Quem ouviu o programa sabe. 73. É o número de dias que os clubes que têm jogadores selecionáveis podem ficar sem esses jogadores durante a temporada.
O pessoal tá reclamando, viu? O pessoal tá reclamando, viu?
É muito tempo,
os gente. Flamenguistas estão reclamando pra caramba, viu?
Os flamenguistas... A gente tem que
reservar cara de tranquilidade de quem não passa por
O calendário 2021 precisa de uma discussão seríssima e talvez seja tema dos nossos programas no futuro.
Meu filho mandou aqui, Vitor, Vitinho, o Cello é massa e entende muito, mas hoje o fator torcedor atrapalhou seu julgamento. O programa muito
Lele, um grande abraço. Vocês vão falar em torcedor, uma homenagem rápida antes das despedidas. Que é importante fazer. É um torcedor símbolo e tão carismático que provocou a homenagem de todos os clubes, inclusive do rival do clube que ele torcia. Estou falando de José Luiz Almeida Silva, conhecido como Jotinha, 52 anos, que nos deixou essa semana, infelizmente, mais uma vítima da Covid-19, mas com certeza deixou um legado muito bacana, a ponto dele como torcedor do Bahia, um mito do WhatsApp, das piadas engraçadas, de provocar essa comoção, inclusive, entre clubes. E eu quero dar os parabéns ao Esporte Clube Vitória por entender
bela
a dimensão
nota,
das coisas, pela bela postagem que fez em homenagem ao Jotinha, um torcedor símbolo do Bahia, que em suas piadas acabava, claro, também falando do Vitória, porque faz parte do futebol, do entretenimento que nós vivemos com o futebol. Parabéns ao Vitória, Jotinha, saudade. Fica aqui a nossa homenagem. Obrigado por tudo que você fez. E obrigado a você, fã de futebol. Até a próxima semana com mais um Futebol S.A. Tchau!
Tchau!
Coisinha tão bonitinha do pai, oh coisinha tão bonitinha do pai, oh coisinha tão bonitinha do pai, oh coisinha tão bonitinha do pai. Você vale ouro, todo meu tesouro, tão charmosa da cabeça aos pés. Vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez, agradeço a Deus por quem me fez. Oh coisinha tão bonitinha do pai, oh coisinha tão bonitinha do pai, Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Chamosa, tão nervosa, que só me deixa prosa. Tesouro, é que vale ouro. Bah! Agradeço a Deus pelo que ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. As coisinhas tão bonitinhas do pai. Vamos nós, meus crianças!
Negócio e a paixão. Juntos, Futebol SA.